continue a cada geração ainda mais forte. Antes da gente refletir na palavra de Deus aqui, trazer essa mensagem nessa manhã, é importante lembrar que essa mensagem é para as mães, mas é para toda a igreja. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos traz lições para todos nós. Aqui tem coisas específicas para as mães hoje, mas é para todos nós. Talvez também hoje seja um dia mais sensível para você. Talvez você sente falta da sua mãe, que não está por perto. Ou talvez você está angustiada, porque você está orando já e esperando no Senhor, porque tem o desejo de ser mãe. Então talvez esse dia traga algum misto de sentimentos. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Deus que conhece o nosso coração vai cuidar de cada uma de vocês, amém? Então que Deus fale com a gente nessa manhã. Eu quero te convidar a pegar sua Bíblia já, a gente vai olhar para a palavra de Deus hoje. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, e juntos nós vamos olhar para a história de três mães que a Bíblia nos apresenta, nos conta, e tirar algumas lições de como nós podemos, preste atenção, como nós podemos ter uma vida relevante, deixar marcas na vida dos filhos, das novas gerações, mas também das pessoas ao nosso redor. Quantos aqui querem deixar marcas de Jesus na vida dos outros? Você quer? Você quer que as pessoas vejam Jesus em você? Então hoje nós vamos aprender aqui algumas lições com essas mães. Até porque mães ensinam muita coisa. E eu queria fazer um exercício aqui. Você vai compartilhar com a pessoa que está aí do seu lado a primeira lição que você lembra que aprendeu com a sua mãe. Algo legal que você lembra que você aprendeu com a sua mãe. Pode ser? Te dou 30 segundos para você compartilhar. E o que vier na cabeça, compartilha o que você aprendeu, que você carrega aí até hoje de lição aí com a sua mãe. São muitas, né? Pode ser do dia a dia, pode ser mais profundo, o que você lembrar. No primeiro culto eu estava aqui, o coral das crianças tinha ficado aqui no primeiro culto, e eu ouvi uma criança falando assim: lavar louça. Falei, olha, essa mãe aí tá, hein? Já está pensando a médio e longo prazo, entendeu? E eu já vou puxar a fila aqui, vou compartilhar aqui. Uma das coisas que minha mãe me ensinou muito bem é lavar louça. Estou vendo a Bia aqui, minha esposa, ela pode atestar que eu sei lavar uma louça muito bem, não é verdade? Eu aprendi de verdade com a minha mãe, porque ela fazia o seguinte: ela me dava um bombril na mão, ela falava assim: tá vendo essa panela? Eu quero ela brilhando. Quem sabe arear a panela aí? Você sabe? Posso dar um curso. Aprendi com a minha mãe. Eu aprendi, até porque ela vinha, olhava a panela e falava: ainda não tá bom. Põe um pouco mais de força nesse negócio. Mas quanta coisa eu aprendi com a minha mãe. E eu fiz uma pesquisa no meu Instagram lá, de uma maneira breve, para entender o que, que as pessoas aprenderam com as suas mães. Olha só algumas respostas. Decorar versículos. Alguém aprendeu a decorar versículo com a mãe aqui? Olha, temos algumas pessoas. Cozinhar. Ó, uma boa também, hein? Perdoar. Cuidar das pessoas além da nossa casa. Fazer artesanato para o Ministério Infantil. Ó, essa aqui também é uma voluntária que está pensando a médio prazo, né? Já está chamando a filha para servir. É isso aí. Temos aqui uma que eu acho que você também deve ter aprendido com a sua mãe, porque toda mãe aprende isso no curso de mães: que eu não sou todo mundo. Já ouviu isso da sua mãe? Mas todo mundo vai. É, mas você não é todo mundo. Se todo mundo pular de uma ponte, você vai. Já ouviu, né? É isso aí. Uma outra coisa que eu aprendi com a minha mãe, já falei aqui numa pregação, é que mormaço também queima. Já foi pra praia, né? Do Paraná, que não tem sol nenhum. Você fala assim: pra que passar protetor? Aí você sai todo queimado. Então, minha mãe falava: mormaço também queima. Outra lição que aprenderam aqui, ó: fazer café, porque café bem feito faz até inimigos pararem para conversar. Olha só, quem gosta de um cafezinho aí é bom, né? Quantas lições, ó, a última só, para terminar: fritar ovo. Perfeito, bom demais. As mães nos deixam lições, e na verdade todos nós podemos ensinar as pessoas ao nosso redor. Se nós somos intencionais, se a nossa vida é vivida com propósito, se a gente presta atenção no que está fazendo, a gente pode deixar marcas. Se a gente já pode deixar marcas naturalmente, se as mães já deixam lições no coração dos filhos naturalmente, imagine mães cheias do Espírito Santo. Imaginem famílias cheias do Espírito Santo, buscando a Deus de todo o coração. O impacto vai ser muito maior. E hoje eu quero então olhar para a vida dessas mães da palavra de Deus, e a gente tirar algumas lições de como a gente pode impactar as pessoas ao nosso redor, os filhos, seja quem for. Então vamos ler o que diz em 1 Samuel capítulo 2, aqui é a continuação da história de Ana, tá? A gente vai ler e depois vai relembrar juntos aqui um pouquinho. Olha só as palavras de Ana exaltando o nome do Senhor: meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. E assim ela vai continuar adorando a Deus. Talvez você conheça a história de Ana. Ana é aquela mulher que tinha o desejo de ser mãe, mas ela não conseguia ter filhos. E a situação ficava um pouco mais complicada, porque o marido dela também tinha outra esposa, e aquela outra esposa tinha filhos, então tinha aquela intriga, aquela rixa ali dentro de casa, e ela se sentia tão angustiada, ela se sentia triste. Então um dia ela vai para a presença de Deus, e quando ela vai para a presença de Deus, ela apresenta essa angústia, ela fala: Senhor, me dá um filho. E ela pede ao Senhor, e Deus ouve a oração, e nesse pedido ela faz uma promessa: Senhor, se eu receber do Senhor um filho, ele vai te servir, ele vai ser dedicado ao Senhor desde pequeno. E então a gente acompanha a história dela nesse livro de 1 Samuel, e a gente vê então ela exaltando o Senhor pela bênção que ela recebeu. Primeira lição: se você quer que a sua vida deixe marcas, você precisa ter uma fé viva. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: uma fé viva. Isso, para você lembrar dessa lição. Ana, às vezes a gente só sabe da história da oração dela, a oração que foi respondida, mas você já parou para pensar na fé dessa mulher, se apresentar diante de Deus com a sua causa, e depois que ela recebe a bênção, entregar essa bênção conforme ela havia prometido? Deve ter sido difícil, não é? Ficar distante do filho, mas ela tinha um coração que tinha uma fé viva. A gente percebe nas palavras que ela usou para exaltar o Senhor aqui. Leia depois esse texto, você vai ver que coisa mais bonita, as palavras de Ana exaltando o Senhor. A gente aprende com Ana que se nós queremos ser relevantes, se as mães aqui presentes querem ainda deixar marcas mais profundas do poder de Deus, primeiro precisamos ter uma fé viva, uma fé que tem que começar em nós, precisa começar no nosso coração, e sabe, e tomando conta das nossas atitudes, das nossas palavras e de tudo que a gente faz. Agora, dentro desse assunto, dessa lição de uma fé viva, existe uma coisa chamada investimento. Se nós queremos deixar marcas na vida dos nossos filhos, na vida das crianças dessa igreja, como igreja, na vida dos pré-adolescentes, adolescentes, de quem está perto, vamos precisar investir. Quando eu falo investir, eu não falo só de recursos, mas também. A gente percebe isso em algumas famílias da igreja. Lá no ministério infantil, de vez em quando chega uma criança abraçada com a Bíblia nova. Você tem que ver uma criança feliz é com a Bíblia nova. E se tiver desenho bonito na capa, então ela anda com a Bíblia para cima, quase assim, para mostrar para todo mundo. A gente fica feliz, sabe por quê? Porque teve uma família que pensou: vamos comprar uma Bíblia para ele, vamos comprar uma Bíblia para ela. Olha, essa Bíblia é para você estudar, para você ler, para você aprender, para você levar para o culto. Ou seja, investimento. O investir também é trazer para as programações, para as atividades da igreja, claro. Na sexta-feira, quem já veio sexta-feira à noite aqui para a igreja? Você deve saber do que eu estou falando, daquela fila de carros que tem aqui, não é verdade? Para entrar. Por quê? Porque tem célula de criança, tem célula de pré-adolescente, tem o culto dos adolescentes. E glória a Deus que tem fila, porque está lotando o ginásio de pré-adolescentes lá das células, está batendo quase 200 pré-adolescentes em célula, porque existe uma família que entende: opa, eu preciso investir, eu vou sair correndo, pegar ele na escola, pegar um lanche, chegar quase atrasado, mas eu vou levar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Investimento. Ana nos mostra isso. A Bíblia vai falar que todo ano Ana ia com a sua família para o templo, e lá ela se encontrava com seu filho e ela levava uma túnica. Ela levava um presente para o filho. Ela não estava com o filho todos os dias, mas talvez na distância, ela lembrando dele, orando por ele, estava ali, preparando aquela roupa para encontrar o filho e entregar, e de alguma forma mostrar: filho, eu estou contigo, eu estou contigo nessa missão. E o filho de Ana se torna um profeta de Deus. Deus fala com ele quando ele ainda é criança, porque tinha uma mãe investindo. Investir recursos, investir tempo, mas também oração. Eu me lembro de uma pré-adolescente que chegou para mim há um tempo atrás e falou assim: pastor, a minha mãe está orando junto comigo, está jejuando junto comigo, para eu vencer o pecado do palavrão. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, eu falei: ah é, você falou com a sua mãe sobre isso? Contei para minha mãe, pedi ajuda e agora ela está me ajudando, a gente está orando todos os dias por isso. É se juntar aos filhos na luta contra o pecado, ensinar sobre Jesus e por aí vai. Mas isso não se limita só à nossa casa. Talvez você está aqui ouvindo e pensando: ok, eu ainda não tenho os meus filhos, vou orar por isso, vou guardar no meu coração. Pois é, mas você pode investir na vida dos outros também, que não são seus filhos. Quer um exemplo? Durante a minha adolescência, quando ia ter acampamento da igreja, às vezes eu não tinha dinheiro. Minha família ainda não era convertida, então chegar lá e pedir um dinheiro para ir em acampamento era um pouco desafiador. E a gente tinha um movimento dos adolescentes ficarem depois do culto aqui, pedindo ajuda para a igreja, pegava uma plaquinha e falava: me adote para ir para acampamento. E quantas vezes eu fui para acampamento, porque irmãos dessa igreja que não me conheciam, olharam para mim e resolveram investir, pagaram o acampamento inteiro. Alguns deles iam lá: não, eu vou ajudar com 20 reais, tá bom? Tá ótimo. Quantas vezes investiram na minha vida, orando, servindo no ministério de adolescentes, com o tempo. Ou seja, você quer deixar marcas na vida de alguém, você quer que a sua vida vá além de você mesmo, dos teus desejos, das tuas conquistas, você precisa investir. Você precisa ter uma fé viva que te empurre a investir, que te leve a investir recursos, tempo, oração, trabalho. Ministério infantil está de portas abertas para você servir, de pré-adolescentes, de adolescentes, e todas as áreas da igreja você pode investir o seu tempo. Você quer deixar marcas, você vai precisar andar uma milha a mais, você vai precisar gastar um pouquinho mais, porque você está investindo em vidas e está investindo para a eternidade. Amém? Você quer deixar marcas? Pense nisso. Coloque, apresente a sua vida diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero ser como Ana, que tinha uma fé viva e que investia seu tempo, seus recursos, fazendo aquela roupinha e orando, intercedendo provavelmente pelo seu filho. Agora, além dessa fé viva e desse investimento, é necessário também que sejamos exemplo. Exemplo. Repete aí comigo: ser exemplo. Eu quero olhar um pouquinho para a história de Eunice. A história dela não é muito citada na Bíblia. Na verdade, a gente encontra, eu encontrei, né? Pode ser que tenha mais, mas eu encontrei dois versículos que citam Eunice. 2 Timóteo 1,5 vai dizer: recordo-me da sua fé não fingida. Aqui Paulo falando com Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você, a mãe de Timóteo. Olha só o que Atos capítulo 16, versículo 1 e 2 diz: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Nós percebemos aqui Paulo destacando que Timóteo tinha uma fé pura, uma fé viva. Ele vivia a fé em Cristo Jesus, mas Paulo também fala: essa fé não começou em você. Essa fé vem da sua família, essa fé vem da sua mãe, da sua avó. Quantos aqui vêm de um lar cristão, que aprenderam com os pais a fé em Jesus, desde pequeno, foram recebendo orações? Olha quanta gente, glória a Deus. Você sabia que existe uma pesquisa que diz que a maior parte das conversões, cerca de 80%, essa pesquisa vai dizer, acontece de 4 a 14 anos. Novas gerações, investir, ser intencional, orar, ensinar e ser exemplo. É muito importante o ser exemplo. É muito importante que os filhos, que as crianças da nossa igreja vejam em nós pessoas que amam ao Senhor. Porque senão isso aqui vai se tornar apenas um conjunto de ideias, uma religião que para as crianças é vazia. mas a nossa igreja não vai viver isso, amém? Na nossa igreja as crianças vão sim ter experiências com Deus nas suas casas, com seus pais, vão ouvir a voz de Deus, vão ouvir a voz de Deus nos nossos cultos, e essas crianças vão ser preparadas para fazerem a diferença onde estão. Você crê nisso? Você quer fazer parte disso, orando pelas novas gerações, deixando marcas? Você precisa ser exemplo. Agora, ser exemplo também na sua casa. Eu fiquei muito triste há um tempo atrás, eu preguei e uma irmã veio conversar comigo, ela estava na verdade visitando a igreja e ela compartilhou a história dela. E ela compartilhou que o pai e a mãe eram da igreja, mas dentro de casa ela não via o que ela via na igreja. Na igreja era tudo muito bom, mas em casa era completamente diferente. E ela tinha uma grande crise com isso, e eu pude tentar ajudar ali com a palavra de Deus, orando por ela. Mas irmão, se a gente quer deixar marcas, não tem a ver só com discurso, não tem a ver só com o hábito de fazer algo no domingo, de vir à igreja no domingo, ou de não pode isso, não pode aquilo, tem a ver com uma fé viva que você está vivendo, e que você deixa transparecer nas suas palavras, na maneira que você reage em casa, na maneira que você trata no meio do dia cansado, estressante, cansativo, né? São nesses dias que os princípios de Deus precisam aparecer. Para isso, você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando a gente olha para Eunice, a gente vê essa mulher que confiava em Deus e que vivia essa fé viva. A tal ponto que ela entrega, vamos assim dizer, seu filho à missão. E vamos lembrar que a igreja, no início, não era estruturada como hoje temos tantas igrejas espalhadas pelo mundo. Não tinha seminário teológico para aprender a ser pastor. O que ela estava fazendo era confiar no Deus que ela conhecia, a vida do filho, Timóteo, para cumprir a missão junto com o apóstolo Paulo, viajando pelas cidades, pregando o Evangelho. Quando nós temos essa confiança em Deus, quando nós andamos com Jesus, a gente confia, a gente entrega os nossos nas mãos de Deus, porque Ele cuida muito bem. Eu me lembro da vez que eu fui sentar com a minha mãe para falar para ela que Deus tinha me chamado para ser pastor. Minha mãe ainda não era convertida, então pensa só, eu estava fazendo geografia na Federal, queria ser professor, e Deus me chama para ser pastor num acampamento de adolescentes. Aí eu chego para conversar, a gente senta na sala e eu falo, olha, o negócio é o seguinte, Deus está me chamando para trabalhar para Ele. Aí eu vi elas assustadas, assim, meu pai junto, e ali eu pude compartilhar do que estava no meu coração. E sabe, a minha mãe, ela foi dormir preocupada naquela noite, ela me contou um tempo depois, mas Deus falou com ela num sonho. Ela sonhou que ela estava num lugar e Deus falava com ela assim, eu vou prover. Ela estava preocupada com o meu futuro, e Deus falava, eu vou prover, não se preocupe, eu vou prover. E mesmo antes da minha mãe, hoje ela serve ao Senhor, convertida, tive o privilégio de batizá-la, mas mesmo antes da minha mãe conhecer Jesus mais de perto, Deus já estava falando com ela. Deus já estava revelando ao coração dela a vontade dEle. Você quer deixar marcas? Você quer intencionalmente que a sua vida ensine para quem está ao redor? Você precisa ser exemplo. E quando você está caminhando com Jesus, fica fácil entregar, fica fácil confiar. Ore pelos seus filhos, entregue o futuro deles, confie no Senhor. Ele é o maior interessado que eles conheçam a Ele. Eu costumo dizer e desafiar os pais quando eu tenho culto com os pais, e se Deus chamar o seu filho ou a sua filha para o ministério, para ser missionário? A gente tem que confiar, porque nós servimos não a esse tempo, a essa cultura, sabe, às vezes a gente se preocupa tanto com a formação acadêmica dos filhos, com o trabalho, óbvio que é importante, mas você tem orado pelo relacionamento do seu filho com Deus, das crianças da tua família, pelas novas gerações, para que elas conheçam o Senhor profundamente? Essa é a prioridade, irmãos. Esse é o nosso diferencial. Nós somos a igreja de Jesus, nós queremos que os filhos, os netos, os bisnetos conheçam o Deus que a gente conhece. Amém? Quantos querem isso? Para isso, a gente precisa ser exemplo e entregar e confiar e falar, Senhor, cuida, toma conta. Eu confio no Senhor, aquilo que eu não posso fazer, eu sei que o Senhor pode. Então nós aprendemos com Ana uma fé viva que investe, Aprendemos com Eunice a ser exemplo, essa fé que começa em nós, mas a gente deixa transparecer para quem está próximo, ensina com a nossa vida e que confia, que sabe que Deus está cuidando. Mas talvez a gente está aqui, você está ouvindo essa mensagem, talvez você ainda não tenha seus filhos, mas sabe, você se sente incapaz. Eu já conversei com algumas famílias, com alguns pais que relatam um senso de falta. Parece que eu não consigo, pastor, parece que me falta, parece que eu não tenho os recursos necessários, eu não aprendi a conversar, eu não aprendi a abraçar, minha bagagem de vida é diferente, pastor. Então, junto contigo, eu quero olhar um pouquinho para a história da terceira mãe que a gente vai estudar nessa manhã, e a gente já está quase encerrando. Eu quero que você abra o teu coração aqui. Essa mãe se chama Agar. Essa história não é muito conhecida, porque, digamos assim, não é uma história muito ideal. É uma história bagunçada. Agar era a serva que se deitou com Abraão, a pedido de Sara, esposa de Abraão, e teve um filho dele. E é uma história, como eu disse, imperfeita, bagunçada, estranha, diferente. Mas em determinado momento ela está se sentindo angustiada, perdida, sozinha. E Gênesis 16, versículo 13, essas são as palavras dela. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Sabe, aquela mulher numa situação tão difícil, e talvez a sua história é difícil. Talvez você olha para as famílias e fala assim: puxa, a minha não é assim, eu não consigo, eu não sou o suficiente. Primeira lição da vida de Agar: Deus te vê. Deus vê você no meio dessa bagunça que você se encontra, seja emocional, seja dentro de casa, seja os parentes próximos. Talvez você está aqui e está perdido, está perdido. Repete comigo: Deus me vê. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Nós não estamos soltos pela vida, tendo que se virar sozinhos. Existe um Deus que é por nós, existe um Deus que nos vê, existe um Deus que nos ajuda. E juntamente com isso, em um momento tão difícil, Agar é expulsa da presença ali de Abraão, de Sara, e ela sai com seu filho. E ela então está num momento difícil onde a água está acabando e ela precisa viajar com seu filho. E ali Deus se revela a ela mais uma vez e dá o recurso necessário, dá água para eles fazerem a viagem. Deixa eu te dizer algo: em Jesus você tem os recursos para cumprir a missão que Ele te deu. Em Jesus você tem os recursos para deixar marcas com a sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família, mas também de quem está perto. Em Jesus, com o Espírito Santo dele, com a capacitação do alto, você pode sim ser um pai, uma mãe, um líder, um pastor que deixa marcas profundas na vida dos outros. Talvez a tua história não tenha sido a melhor, não é a que você escreveria, não é a ideal, mas eu quero te dizer: Deus te vê e te dá os recursos para uma nova história. Hoje aqui você pode receber de Deus sabedoria, você pode receber de Deus amor, você pode receber de Deus as ferramentas para amar sua família, seus filhos e quem está perto. Não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com a nossa entrega, de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero que a minha vida seja relevante nesse tempo. Eu estava olhando a história de uma mulher chamada Susana Wesley. Ela era a mãe dos irmãos Wesley, os precursores, quem iniciou, né, os homens que iniciaram ali, viveram aquele avivamento que deu, né, que deu fruto ao metodismo. Eles viveram um despertamento espiritual, um despertamento de Deus, viveram coisas especiais. Mas quando a gente olha para a história dessa mãe, a gente percebe que na verdade ela é a mãe desse avivamento. Quando a gente olha para a história dela, a gente percebe que ela era uma mulher que amava o Senhor de todo o coração. Ela tinha uma frase que dizia: dá-me graça, ó Senhor, para ser uma cristã verdadeira. Mas ela não estava num cenário ideal. Ela tinha dívidas, vários dos seus filhos tinham morrido, provavelmente existiam noites que ela se sentia incapaz. Eu quero te dizer: quem nos capacita é o Espírito Santo. Confie nele, se apegue à presença de Deus, e tudo que você precisa, Ele vai te prover, Ele vai te trazer. E essa mulher escreve cartas para os seus filhos, e existem cartas tão bonitas que ela diz: sempre que você for tentado a cometer qualquer pecado ou a se omitir de algum dever, pare e pergunte a si mesmo: o que estou eu por fazer? Deus me vê. Uma carta de uma mãe para o seu filho, trazendo ele para a perspectiva espiritual. Meus irmãos, o nosso diferencial é a palavra de Deus, é a nossa fé em Jesus Cristo. Eu espero de verdade que as nossas crianças sejam muito bem sucedidas, que a gente tenha profissionais bem sucedidos, que consigam reunir recursos, empresários, políticos honestos, justos, que amam ao Senhor, de todas as áreas da sociedade. Nós queremos os filhos dessa igreja que vivam isso, mas acima de tudo, que eles amem a Jesus, e que a vida deles seja uma oferta ao Senhor. Esse é o seu desejo? Você quer isso para a sua vida, mas também para a sua família e para essa igreja? Então nós vamos orar juntos por isso. E nessa manhã eu quero orar com você que está aqui, não só as mães, tá? Que está aqui dizendo: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me chacoalhou hoje. Eu entendi que eu tenho que parar de viver só para mim, de investir só em mim. Eu preciso olhar para quem está perto e deixar marcas na vida dessas pessoas de maneira intencional. Quero convidar todos a ficarem em pé no seu lugar. A gente vai orar juntos aqui. Nós estamos reunidos como família, todas as idades aqui nesse templo. Que coisa maravilhosa. Amém. E eu queria te fazer um convite. Se você quer dizer para o Senhor: eis-me aqui, eu quero que a minha vida faça a diferença, eu quero viver para marcar a vida dos outros no poder do Espírito Santo, eu preciso desses recursos, eu preciso dessa fé viva, eu preciso ser esse exemplo, eu preciso que Deus me encontre, eu vou te convidar a vir até a frente. E nós temos um time especial hoje para orar por vocês aqui. Além dos pastores, nós temos os sentinelas, nós temos os líderes de célula do UP, que eu convidei para fazer parte desse momento de oração. E você vai vir até aqui, algum deles vai orar por você, para que você seja usado por Deus, para marcar essa época. Nós só temos uma vida, meus irmãos. Nós precisamos ser sal e luz com essa vida que Deus nos deu. Então, enquanto a gente vai adorar a Deus com essa canção, eu quero te convidar a vir aqui para frente. Você que quer receber uma oração, venha para cá receber uma oração. Você que quer dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais ficar atrás das minhas próprias conquistas, dos meus próprios objetivos, eu quero fazer a diferença onde eu estou. Venha para cá, não deixe de vir receber uma oração. A gente vai adorar a Deus, e você, igreja, quero convidar a todos agora a gente adorar a Deus de todo o nosso coração. E enquanto a música toca, você pode sair do seu lugar e receber uma oração aqui na frente.